A SEDES, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, tem mais de 50 anos de reflexão sobre o país.
Álvaro Beleza é médico, político e militante do PS e há cerca de um ano, em plena pandemia, foi eleito presidente da SEDES.
Começamos por agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite para esta entrevista.
Poxa, eu é que agradeço.
O país e o mundo vivem uma das maiores crises de que há memória. A dimensão desta crise surpreendeu?
Não, da crise económica não me surpreendeu, não é? Até porque nós conhecemos as pandemias e que sempre que houve uma pandemia houve uma crise económica. Tenha sido ela global ou regional, e esta foi a maior pandemia desde há 100 anos e, portanto, eu acho que se estão a repetir alguns dos fenómenos que se passaram há 100 anos. É das razões que a história... É bom a gente ler história e saber alguma coisa da história. E, portanto, não me surpreendeu do ponto de vista económico. Até acho que a capacidade hoje global, não é só da Europa, é global, de reagir a uma crise económica é muito maior do que era há 100 anos e, por isso, ela, porventura, não é tão grande.
A pergunta ia também, eventualmente, nesse sentido. Surpresa por a crise, eventualmente, não ser tão grande quanto se poderia antecipar.
Sim, porque o mundo hoje é uma aldeia, de facto, global. E a pandemia, as pandemias sempre foram, não é? Sempre, os vírus sempre viajaram muito depressa. Claro que hoje ainda viajam mais depressa porque andam de avião e de antes vinham de barco. Mas a economia também e as decisões políticas. E, portanto, os líderes políticos mundiais hoje falam por SMS, falam por mail. Isso é uma mudança brutal. E hoje temos estruturas internacionais, o FMI, o Banco Mundial, a ONU, as próprias, a União Europeia, que engloba países, mas depois também na América do Sul. Há hoje um conjunto de instituições internacionais que ajudam a tomar decisões mais depressa, a perceber, a fazer o diagnóstico, agora há médico, a fazer o diagnóstico mais cedo e a tomar medidas mais cedo. Agora, é evidente que isto não evita que seja uma grande pancada e a vários níveis. Não?
Já vamos falar sobre a tomada de medidas do governo, mas antes gostaria de questioná-lo sobre a última evolução das últimas semanas. Os números da pandemia estão a piorar todos os dias. Que consequências económicas e sociais é que antevê que possam ocorrer por causa desta evolução recente?
Pois, vamos... Quando a pandemia surgiu, o maior problema foi a questão científica, médica. Isto era um novo vírus. Nós não sabíamos até que ponto ia ser tão diferente dos outros e não sabia a gravidade do vírus, a letalidade que ele provocava, portanto, a terapêutica para o vírus. Hoje, essa questão, do ponto de vista médico, está muito melhor. Isto é, o vírus teve mutações como normalmente costumam ter, as mutações transformam-se em vírus mais contagiosos como costumam fazer, mas a terapêutica evoluiu imenso e, sobretudo, o mundo conseguiu fazer vacinas num tempo recorde. E, realmente, a vacina é eficaz mesmo para as novas variantes, como também se esperava que fosse. Portanto, do ponto de vista médico, eu penso que nós estamos a ganhar esta guerra e estamos a meses, não, meio ano, um ano, de ter a pandemia transformada em endemia. Do ponto de vista económico, é que me parece que as consequências vêm um bocadinho ao retardador, até porque os países que aplicaram mais medidas de sustentação da economia, como a Europa e os Estados Unidos, conseguiram travar algumas dessas consequências, não é? Estou a falar, nomeadamente, de Portugal e Europa, as moratórias. Nos Estados Unidos, quanto a mim, tomaram uma medida que eu acho que é mais eficaz, que foi o dinheiro de...
O helicóptero
de helicóptero, exatamente. E, portanto, pôr dinheiro diretamente nas pessoas para aguentar o consumo, porque consumo é a economia. A economia vive do consumo. E, portanto, o Estado menos dirigista dar dinheiro às pessoas para elas poderem comprar e consumir. E não é por acaso que os Estados Unidos recuperam, foram ao fundo mais depressa, mas recuperaram também mais depressa. Não é só por isso, mas também. As medidas europeias aguentaram e estão a aguentar muitas empresas. Claro que isto funciona um bocadinho aqui a retardador. E o meu receio é que nós vamos ter ainda, vem aí uma conta para pagar e portanto, tem que se ter muito cuidado ao continuar a fechar a economia. Isto é, sempre que se tomam medidas para proteger, no caso português e europeu, o Serviço Nacional de Saúde, o sistema de saúde, seja ele qual for, as consequências são da economia. do turismo, da restauração, esses mais que os outros. A indústria sofreu menos, como se sabe também, do que essas, os serviços. E, portanto, há que ter aqui o equilíbrio e o balanço. É como tudo na vida. E esse equilíbrio é que deve nortear as decisões.
Tem norteado as decisões. O governo tem sabido gerir esta evolução recente da pandemia? Esta mais recente, esta última fase.
Vamos lá ver. O governo está dentro da União Europeia e as decisões na União Europeia são semelhantes. Apesar de tudo, a Europa falhou em várias coisas, como sabemos. Não tem uma política comum de saúde como devia ter. Não tem um comissário de saúde com mais poderes reais. Só tem, tem poucos. E mesmo com esta coisa da pandemia, só na vacina, na compra das vacinas, mas é muito pouco. Cada país tomou medidas ad hoc como quer. Apesar de tudo, aquele mapa do risco é um mapa europeu e, portanto, que eu acho que está ultrapassado, porque é, a partir do momento em que há vacinas, nós não podemos só equacionar o número de contaminados e o RT, e a capacidade de contaminarmos os outros, temos que também equacionar o número de vacinados, o número de internamentos, o número de internamentos em cuidados intensivos e, sobretudo, o número de mortos, a mortalidade, porque nós tivemos que fechar e tivemos que nos proteger para evitar a mortandade que estava a ter esta pandemia, que teve, não? Morreram cerca de 4 milhões de pessoas a nível global. Portanto, e em Portugal? Portanto, agora, neste momento, eu penso que há que ter a coragem, e penso que tem havido, de se perceber que tem que se ganhar a corrida pela positiva e não pela negativa. Isto é, tem que se ganhar pela corrida pela vacinação. Se nós conseguirmos vacinar a população portuguesa antes desta variante Delta, que é mais contagiosa, produzir efeitos nefastos, e o pior efeito é a mortalidade, e já agora, dos mortos diários que nós temos ainda, infelizmente, a maioria deles, não quase todos os dias, são pessoas com mais de 60 anos e com outras patologias, o que quer dizer, mas ainda temos milhares de cidadãos com mais de 60 anos que ainda não estão vacinados e com a segunda dose. Como toda a gente já percebeu, só com a segunda dose é que é completamente eficaz. Portanto, isto é uma corrida, mas nós temos que ganhar a corrida pela capacidade de vacinar. A Inglaterra percebeu isso e por isso é que está a abrir. A Alemanha, que no mesmo dia que a Inglaterra abriu, não é por acaso que a Alemanha tirou Portugal da lista vermelha, e a Índia, e de onde vem a variante Delta, que não tem o sistema de saúde que nós temos. Portanto, eu acho que a partir de agora estamos dependentes, de facto, dessa capacidade de vacinar e depois da contenção das pessoas, e nomeadamente dos mais jovens, que têm aqui uma obrigação cívica de proteger os mais velhos, porque não só é questão de os proteger eles próprios, mas, sobretudo, não serem hospedeiros do vírus para não permitirem que ele continue por aí, porque ainda temos alguns mais velhos, alguns pais e avós, e alguns da minha geração, que também tenho mais de 60 anos, que ainda podem, porque ainda não foram vacinados todos, que ainda podem ser os casos que nós queremos evitar. Mas com estes dados que temos de mortalidade, eu acho que nós temos que equacionar que por dia morrem cerca de 300 pessoas em Portugal. Morrem mais de 100 por dia por doenças cardiovasculares, mais de 100 por neoplasias ou cancro. A nível global, morrem, em média, 18 milhões de pessoas por doenças cardiovasculares e 9 milhões por cancro. Morreram até agora 4 milhões por Covid. Portanto, nós temos que ter aqui um balanço. E, como sabemos, quando nós fechamos o sistema só para tratar Covid, ficam para trás os outros. E eu lido com isso diariamente.
E considera que isso tem sido uma falha do governo nesta pandemia?
Não, eu não acho que houve falha. É muito fácil atirar pedras aos outros numa situação desta. O mais difícil é estar no governo e eu não queria estar no lugar nem do Primeiro-Ministro nem da Ministra da Saúde. E acho que quem quisesse estar nesse lugar agora, nesta altura, é tonto, no mínimo. Portanto, as decisões são sempre difíceis. Ou seja, eu acho que as pessoas são inteligentes. Eu conheço bem o António Costa, é inteligente e preparado. Tem, claro que os especialistas dividiram-se. Claro que dentro da saúde, eu acho que tem que se ouvir todos, não é só ouvir aqueles que pensam de uma maneira, eles também os pensam de outra. Por exemplo, o professor Jorge Trugal ou o professor Henrique do Porto, que são de saúde pública, que são especialistas, foram pouco ouvidos, que têm uma posição mais de abertura do sistema e de pôr em causa algumas destas medidas, também deviam ser ouvidos. Mas, no final de contas, Eu penso que as medidas que estão a ser tomadas de fechar às 11 da noite, de ainda evitar grandes aglomerações, são positivas, não é? Temos, até termos a imunidade de grupo, ou mesmo que não fale imunidade de grupo, 70% ou 80% da população vacinada, temos que ter aqui algum autocontrolo. Mas temos também que começar a dizer às pessoas que não há que ter medo. Vamos viver com este vírus. Ele vai andar por aí milhões de anos. Portanto, como os outros.
Mas não acha que há sinais contraditórios, por exemplo, no caso mais recente de António Costa se ter isolado no momento em que já tem as duas vacinas e...
Ele cumpriu as regras que o mandaram cumprir da DGS.
Mas sim, isso não cria sinais errados?
Sim. Não, acima de tudo houve mensagens muito complicadas. Muitas regras e regrazinhas, muito complexas, e é preferível regras simples. Vamos lá ver. Primeira regra. Toda a gente vai ter que andar de máscara durante meses até este problema estar definitivamente resolvido. Mesmo vacinando 50%, 60% da população. Enquanto o vírus andar por aí com esta... Temos que usar máscara, nomeadamente em sítios fechados. Portanto, isso é uma medida de cautela. Eu discordo da medida inglesa de acabar com a máscara mesmo. Não. Acho que também não dói, não custa muito. Portanto, as pessoas devem evitar andar sem máscara quando estão com outros. Portanto, ter estas medidas como nós temos aqui de proteção, acho que isso faz todo sentido continuar com elas. Agora, temos é criar incentivos a que as pessoas se vacinem e, portanto, este passaporte que nós agora temos, não é?
De certificado digital.
De quem está vacinado, devia servir para entrar nos sítios. Isto é, até para incentivar os jovens, nomeadamente, que já perceberam que isto vos afeta menos, que têm menos doença, que morrem muito menos e, portanto, eles próprios tentam evitar ser vacinados. Mas eu acho que isso é que devia ser tomado medidas, sei lá. Devia haver concertos, já disse isto há muito tempo, concertos, bares, restaurantes, mas para entrar tem que se ter aquele certificado.
Mas já que falamos de vacinação e a dos jovens, há de começar em breve, a dos mais jovens, como é que têm avaliado a postura de Gouveia e Melo na Task Force da vacinação?
Acho que ele teve muito bem. Acho que nós fizemos muito bem em buscar os militares para esta questão, porque é uma questão logística. Vacinar a esta velocidade como nós estamos a vacinar, só os militares têm esse know-how. E nós também temos que perder esse complexo. Na CETES temos discutido isso, porque nós estamos a celebrar os 50 anos e no Congresso vamos apresentar uma visão estratégica para o país, reformista, ambiciosa também, e de gente que está inconformada, que quer que o país melhore. E vamos lá ver, o know-how dos militares é fundamental para o país. E Portugal tem que perder um bocado desses complexos que temos ainda, mas já passaram, felizmente, quase 50 anos da descolonização do 25 de Abril. Os militares podem ser muito úteis à nossa vida coletiva, nomeadamente numa situação destas, porque são eles que sabem mais de logística. Quem sabe, como se viu, são organizados, são disciplinados, há voz de comando, tem que haver voz de comando, tem que haver disciplina e, portanto, acho que ele está a prestar um grande serviço ao país e os militares e as Forças Armadas e o Ministério da Defesa. E, portanto, só temos que saudar e agradecer e ter orgulho nas nossas Forças Armadas, que são fundamentais para a nossa história. Portugal... é também um país a quem devemos muito aos nossos militares, não é?
E como é que tem visto esta aparente guerra entre médicos e justiça, em que os médicos dizem temos de ir todos para casa a estar sossegados e depois vem um tribunal e diz não, há aqui um habeas corpus e a lei não prevê que nesta situação que temos...
Isso, não sei. A justiça tem que aplicar a lei, não é? Portanto, a justiça aplica as leis que existem. E os médicos... A ciência e a medicina não é um dogma. Há sempre opiniões diferentes, não é? Não se pode dizer os médicos pensam isso. Portanto, há tempos bem, os especialistas estão de um lado e o Presidente da República... Isso não existe. Existem alguns especialistas de um lado. Às vezes formam-se consensos numa determinada sentido, mas depois há matérias que há discussão e faz parte, não é? Mas quanto a isso, quer dizer, acho que os tribunais e a justiça portuguesa têm que cumprir o seu papel. A justiça é dos setores que Portugal mais precisa de reformar. E nós temos esse trabalho, estamos a fazer esse trabalho. O grupo da justiça, que é liderado pelo Jorge Black, está a fazer um trabalho extraordinário. Nós vamos ter que... Porque o sistema de justiça português foi o que menos mudou desde o século XIX. Nós, desde a Revolução Liberal, o que menos mudou em Portugal foi, de facto, o pilar da justiça. Que é um pilar fundamental de uma democracia adulta, para as pessoas confiarem no sistema. Mas a justiça hoje, aliás pelas notícias que se vê hoje, está a atuar. E isso é bom. É sinal que Portugal está a começar a ter justiça. E há dois sinais fundamentais. Ninguém pode estar acima da lei. somos todos perante, iguais perante a lei, como também já temos um Estado Social e ninguém fica para trás num hospital ou num serviço de saúde. Temos um Serviço Nacional de Saúde que trata todos, seja rico, pobre, português, estrangeiro, viva cá. Precisa de cuidados, tem. Isso é um avanço civilizacional extraordinário. A justiça está também a acompanhar isso. E penso que, apesar das mudanças que têm que ser feitas, porque ela é muito antiquada, ainda vive muito no século... Às vezes brinco, nem no século XX, às vezes em algumas coisas vive no século XIX. Tem que ganhar velocidade, tem que ganhar eficácia, mas apesar disso, há sinais que são positivos. Quer dizer, os países, as democracias mais antigas, mais estruturadas, estou a pensar duas, não? Os Estados Unidos, que têm quase 250 anos, a Inglaterra, que tem um sistema parlamentar com quase 500, e que tem um sistema de justiça que funciona. Não há sistema de justiça perfeito. O deles não é perfeito, o nosso também não é. Mas, de facto, em que se percebe que não há ninguém acima da lei, não é? Portanto, já houve presidentes, políticos, julgados, condenados. Nós não estamos habituados a isso, e poderosos, e isso é positivo. Porque não pode ser só uma justiça para aqueles que não têm capacidade para ter meios para se defender. Não?
Mas neste caso da pandemia em concreto, seria útil que a União Europeia falasse a uma só voz?
Seria,
e estabelecesse, claro, regras?
Não, isto verdadeiramente, a União Europeia tem pouco, não é? Nós, a União Europeia verdadeiramente é uma confederação, não é uma federação. E mesmo em relação às confederações fica muito atrás da Suíça, por exemplo. Portanto... isso é uma própria reforma que se está também a pensar e que eu sou federalista, portanto sempre acreditei e tenho esse sonho da Europa ser um dia uma federação de Estados. Está longe disso, não é? O que penso é que Portugal tem que, até isso acontecer, tratar também de si, não é? E às vezes não tem tratado muito bem. E não se pode olhar para a União Europeia apenas como o banco a quem a gente vai buscar fundos de vez em quando. Temos que pensar sempre naquele ditado chinês da cana de pesca e do ensinar a pescar ou dar-nos o peixe. E nós, desde que entramos na União Europeia, estamos muito habituados a ir buscar o peixe, mas nós já sabemos pescar, já temos academias, universidades, empresários, temos uma juventude fantástica, temos jovens extraordinários, temos gente que sabe fazer empresas, que sabe fazer tudo em várias áreas, melhoramos, e precisamos é de mais indústria, como se vê agora, aliás, na pandemia. O Portugal não pode estar apenas dependente dos serviços, do turismo. Nós precisamos de indústria de alto valor acrescentado. Nós já fomos um país, olha, tem a ver com as Forças Armadas, um país marítimo. Como é que um país marítimo, que foi o que foi, não tem construção naval a sério, competitiva?
Acabou tudo nos anos 80.
E, portanto, precisamos de investir muito nisso. E mais, uma vez até, a brincar, não, a brincar, disse, mas não era a brincar. Disse ao Presidente da República, numa reunião da SETES com ele há 2 anos, eu trocava os fundos todos estruturais por 3 fábricas de automóveis, já agora elétricos, porque é o futuro, alemães. Estava-se a falar da Alemanha, e realmente Portugal deve muito à Alemanha. A Alemanha tem sido amiga de Portugal ao longo destes anos, desde que entramos na União Europeia, e não só, mesmo a seguir ao 25 de Abril. Mas eu trocava por indústria, em vez de nos darem o dinheiro dos fundos e tal, depois nós... infelizmente a coisa nem sempre corre como se quer e como se pretende, e estou a ser simpático, precisamos de facto de ter de cativar investimento estrangeiro, de atrair inteligências. E o futuro passa muito por aí.
E acha que o governo tem estado empenhado nessa missão?
Acho que temos que mudar muita coisa. Acho que se quisermos ter um crescimento económico robusto, eu lancei um desafio na SEDES, que foi fazer produzir uma visão estratégica que permita a Portugal dobrar o PIB em 10 anos. Porque perguntei aos meus amigos de economia, como sabe, eu tenho na SEDES o professor João Duque, o professor Carlos Alves, o professor Abel Mateus, têm grandes economistas, e perguntei-lhes qual era o PIB da Irlanda. E cheguei à conclusão que era praticamente o dobro do português. E quando a Irlanda entrou com Portugal, tinha um PIB praticamente idêntico ao português. Então, vamos lá ver, nós temos que estar ao nível daqueles que têm mais ou menos o nosso tamanho e que têm vários deles o dobro do nosso PIB. Temos que atingir, temos que dobrar o PIB. E quando nós dobrarmos, eles vão continuar à nossa frente, porque eles não vão parar, não é? Já estou a ser... E, portanto, para os apanharmos vai ser muito difícil, numa década, talvez em duas. Agora, o que nós temos é que ser ambiciosos nas metas, não é? E, portanto, e Portugal tem que ter um crescimento económico robusto. Quando eu estou a dizer robusto, estamos a falar de crescimentos económicos de 3% a 5% ao ano.
Está longe daquilo que acontece agora e das previsões que existem.
Está longe do que tem acontecido nos últimos 20 anos. desde que entramos na moeda única, temos aqui um problema. E, portanto, temos que ultrapassar isto. Mas nós não temos nenhuma doença, já agora. Os portugueses não sofrem nenhuma doença. Não somos piores que os outros em nada. Temos portugueses que até quando vão para o estrangeiro são ótimos. Tivemos ainda agora um ilustre português que foi gestor de um grande banco inglês e que o salvou. Nós temos o gestor, o presidente, o CEO da Peugeot francesa, o Carlos Tavares. O que é que nós precisamos? É de adotar políticas em Portugal amigas das empresas, porque isto não vai lá sem economia de mercado. Até o Deng Xiaoping percebeu isso, e a China. Portanto, temos que ter políticas amigas das empresas, amigas do investimento, temos que ter políticas fiscais atrativas para o investimento, seja nosso, seja de quem investe em Portugal,
e hoje
pelo
não
menos
temos.
Competitiva com a Espanha. Não, não temos. Pelo menos competitivas com a Espanha.
Deixa-me continuar a usar a imagem, a metáfora da medicina, sim, para lhe perguntar o seguinte. Há quem diga, cada vez mais pessoas dizem que quem está doente, digamos assim, é o governo e precisa de uma intervenção cirúrgica chamada remodelação. Sim. Eu pergunto-lhe se partilha desta ideia.
Não, isso já é assunto para o Dr. António Costa. Ele já tem muitos para resolver e esse também terá. Eu acho que isso vai haver remodelação mais tarde ou mais cedo. A questão é, eu já agora, nós falamos muito do governo e vocês estão sempre a perguntar do governo. Isso é um dos problemas portugueses. Nós temos excesso de executivo e déficit, por exemplo, de Parlamento e de Legislativo. Por isso é que precisamos de uma reforma das leis eleitorais. Nós precisamos de deputados mais donos de si próprios e dependentes do seu eleitorado e menos dependentes do seu chefe no partido. E aí teríamos um Parlamento melhor, com melhores quadros e mais autónomo, com mais poder, mais controle sobre os governos. Nós temos excesso de executivo em Portugal. Temos déficit de justiça. A justiça precisa de se fortalecer, é um pilar fundamental, mais legislativo, mais Estado regulador, e tudo a depender do governo é um dos problemas portugueses. Não é deste governo, é geral. E, portanto, e por mais que me pergunte, eu estou preocupado, a SEDES não fala sobre a espuma dos dias. Nós queremos tratar do futuro do país e não estamos a falar para este governo, estamos a falar para este e para os que vierem. E vou procurar levar isto mesmo a sério, não é? Claro que há aqui uma ideia. Nós precisamos de regenerar a decência na vida pública, a ética, o serviço público. A política é muito nobre quando é feita ao serviço dos outros, e eu estou convencido que temos políticos de vários partidos e todos, eu conheço muitos deles, que é gente séria e patriota e que quer fazer isso e que faz isso todos os dias. A questão é que isto tenha que ter esse resultado, não é? E portanto, a ética republicana no seu verdadeiro... Mas para valer, não é? Regenerar o país nesse sentido e depois fazer o que tem que ser feito para que tenhamos crescimento económico com coragem. E coragem é preciso você ter uma carga fiscal mais competitiva, logo vai ter que reformar o Estado. Reformar o Estado, é preciso ver onde é que o Estado tem que estar, onde é que tem que ter mais força e onde é que não pode estar. E a seguir vai-me perguntar, mas com este governo,
e onde é que
com estes
não pode estar?
Políticos, não é possível? Ou não? Bem, é verdade que é difícil um governo que dependa de um Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Eu às vezes costumo a brincar, dizer que para eles ainda não caiu o muro de Berlim, ainda não perceberam o que se passou em 89. Eu estive lá, por acaso, e estive na Revolução de Volodchek, portanto já essa história já conheço bem. Em algumas coisas em Portugal ainda não caiu, não? Ainda não se percebeu que o mundo andou para a frente, até a China percebeu, e portanto nós temos de ter políticas amigas do empreendedorismo. Do
e onde é que o Estado não pode estar?
Não, o Estado tem que ser cada vez mais regulador e menos prestador. Isto é geral. Nós temos um Estado gordo, tentando ser simples e que as pessoas percebam, demasiado gordo, demasiado caro para aquilo que faz. E, portanto, temos que ter uma administração pública respeitada. Por exemplo, as nomeações políticas não deviam ir para além de diretor-geral. Os lugares da administração pública, nós temos que ter quadros prestigiados na administração pública para não ter que andar a recorrer a escritórios de advogados por tudo e por nada, a peritos de fora, a meter clientelas partidárias aos centenas e aos milhares nos ministérios. Isto não faz sentido. Quer dizer, nós temos de ter uma administração pública que, com qualquer governo, do Partido Socialista, do PSD, dos principais partidos que normalmente governam em Portugal, consiga cumprir...
Por falar nos principais partidos e olhando agora para o futuro... Seria útil, por exemplo, um acordo entre PS e PSD que olhe para a recuperação pós-pandemia e, por exemplo, para a reforma da justiça que já mencionou?
Acedes, sim, a CEDES existe há 50 anos e foi sendo pelo centro. E foi uma ponte, não é, entre a direita e a esquerda, moderadas e reformistas. E continua. E, portanto, é evidente que não haverá reformas na justiça, na saúde, na área social, na segurança social, na justiça, sem entendimentos ao centro. Não é possível de outra maneira. As grandes reformas fazem-se ao centro. Os extremos, normalmente, são radicais e ou dão revolução, ou dão ruptura, ou a corda parte, não é? Portanto, tem que ser ao centro. E mesmo que me digam que é difícil, eu sei que é difícil, mas como nós na medicina lidamos com a morte, que a única coisa verdadeiramente intransponível é a morte.
Irreversível.
Irreversível. Tudo é possível desde que a gente tenha vontade. E é preciso que haja vontade nesse sentido. E eu acredito que a necessidade também faz a vontade. E esta crise, que ainda vai ter mais consequências e que vamos ter que ultrapassar, vai obrigar, no sentido virtuoso, a que haja entendimentos. E a CEDES tudo fará para ajudar a que hajam esses entendimentos. Porque é bem de todos, não é? Quer dizer,
nós... Você acha que falta, por exemplo, responsabilização? A responsabilização poderia, nos cargos políticos, poderia dar aqui uma maior seriedade a esses cargos e às pessoas que os exercem?
Pois, vamos lá ver, é o que eu estou a dizer. Se houvesse círculos uninominais, como é em todas as democracias sólidas, você tinha isso, não é? Mas isso precisa de uma mudança da lei eleitoral, que para nós é a primeira delas todas. Depois, por exemplo, a questão do interior, o país tem que cuidar, Portugal não pode ser só Lisboa, não. E centralizou-se muito. E para o fazer, você, mais até do que a regionalização, com mais quadros e mais gente dos partidos a negociar e a gerir interesses regionais. Eu acho que, por exemplo, como todos os países europeus, todos têm, só Portugal não tem, um Senado. Se tivéssemos um Senado com senadores eleitos individualmente, em que cada distrito, por exemplo, tivesse dois senadores...
Portanto, um sistema de câmara dupla.
Independente da população, ai, não tenho dúvida... que o Bragança, o Distrito de Bragança e Porto Alegre tinham mais poder do que têm agora nas decisões.
Claro.
E, portanto, nós temos que arranjar aqui fórmulas, e já agora não inventar, baseadas em evidência e que tenham dado resultado noutros sítios. Que é uma preocupação que a gente tem, ou não fosse a CEDES, agora tivesse um presidente médico, portanto, tudo o que a gente faz é baseado na evidência. E quando, aliás, em qualquer grupo me dizem que uma ideia é muito boa, eu pergunto logo, onde é que ela resultou e tenho que mostrar. Mas, quer dizer... Eu acho que é isso, quer dizer, não é assim tão difícil. Tá?
Quando acabar esta pandemia, há quem diga que vamos assistir a uma espécie de novos loucos anos 20. Acha que isso vai acontecer? Com uma explosão de consumo e de...
Sim, há estudos e há projeções nesse sentido, de um crescimento económico brutal e de acontecer isso. Isso é positivo. A seguir aos anos loucos houve a grande depressão de 29.
É essa a parte que é preciso evitar.
Esse é o receio, não é? Andarmos em carrossel. Portugal tem características muito competitivas para tudo. Nós somos um país moderado. É como o clima. Nós somos moderados e, no fundo, somos ao centro. Portugal tem uma estrutura, por exemplo, partidária muito conservadora ao longo de 50 anos. Praticamente não mudaram. Isso tem vantagens. Que não, houve países europeus, como sabem, os partidos desmembraram-se e proliferaram radicalismo. Em Portugal é muito difícil. Mesmo estes novos partidos que aparecem, é muito difícil. E isso é bom, porque apesar de tudo, há entendimentos e tem havido. E já agora não falei num assunto importante, mas a CEDES vai apresentar... Nos vários grupos está-se a defender algumas revisões constitucionais. Há reformas que implicam revisões constitucionais. E costumamos dizer que as constituições existem para ser mudadas. Assim foram em todos os países.
Mas aqui há um certo complexo sem mexer na Constituição.
Mas vai ter que se mexer em algumas coisas.
Nomeadamente numa lei para as pandemias?
Não, essa para as pandemias... isso não é isso. É preciso uma revisão constitucional para isso. Mas... com essa eu já não estou preocupada, porque esta pandemia nós já estamos no fim.
É próxima de ser só daqui a 100 anos.
Não leva mal, mas já estou mais preocupado com a questão económica. Acho que esta pandemia nós estamos a vencê-la e vamos vencê-la. A questão económica é que, de facto, precisa de alterações. E a política. E nós vamos apresentar, aliás, temos connosco professores da área constitucional, vamos apresentar, acho que é uma boa maneira de comemorar o 25 de Abril, que está quase a fazer 50 anos, é adaptar os tempos ao tempo e, portanto, a SES apresentará uma proposta de revisão constitucional em várias áreas que achamos que é fundamental para o país se estar em força neste princípio do século XXI. Acho que Portugal tem todas as condições. Nós tivemos uma reunião num grupo da indústria da SES em que convidamos um professor, um académico israelita, que é já foi o chefe científico do governo. Israel é uma startup nation, não é? Como sabem, não foi só esta história da pandemia que Israel conseguiu, foi porque tem uma grande ligação entre a universidade, a academia, as empresas e a investigação e a ciência. E ele falava em Portugal, a dizer, ele conhece Portugal, e dizia, como é que Portugal tinha todas as condições para ser a meca da investigação e desenvolvimento na Europa? E temos. Nós temos as condições que teve Silicon Valley, a Califórnia, a Flórida. Não é por acaso que são os estados mais dinâmicos americanos. A Califórnia agora está a perder peso e está a perder peso precisamente até para a Flórida e para o Texas. Mas isto para dizer, Portugal tem condições extraordinárias. Por acaso, nós vamos acabar o Congresso na Nova de Carcavelos, virada ao mar. E é simbólica porque é isso que a gente precisa. Nós temos que captar inteligências, temos que ligar as universidades às empresas, temos que olhar para o mar. Nós somos mar. Nós somos
a... Isso é um tema que é recorrente e depois nunca acontece nada, não é?
É, mas tem que ser. Nós não podemos só pôr as fichas todas na Europa. Nós somos europeus, claro que sim. Eu acabei de dizer, eu sou federalista. Acho que é preciso aprofundar a União Europeia. Mas temos que viver das nossas capacidades. E Portugal é um país global. Precisamos dar mais voz à nossa diáspora. Israel tem um ministro da diáspora. Lá está, países parecidos connosco em várias coisas. A Irlanda tem uma diáspora também brutal. Nós temos estas características que nós não aproveitamos convenientemente. Nós temos milhões de portugueses a viver lá fora, com empresas. Nós precisamos de os atrair também para cá, que ajuda também Portugal. E Portugal só tem a ganhar com essa postura global, está bem? Portanto, como eu costumo dizer, Portugal é euroatlântico. Nós não somos do Clube Med na Europa. Não somos. Aliás, com a saída da Inglaterra, nós somos verdadeiramente o clube euroatlântico. Com a Holanda, com a Bélgica, com a Dinamarca, com a Irlanda. Nós somos o rosto atlântico da Europa, que é aquilo que nós sempre fomos.
Para terminar esta entrevista, porque o tempo passa a correr, apelando também ao facto de ser médico, pergunto-lhe como é que avalia o investimento em saúde dos vários governos ao longo dos últimos anos em Portugal.
Vamos lá ver.
Sendo que estamos a falar já agora, deixe-me acrescentar um país em que há muitos enfermeiros, por exemplo, no SNS, que ganham 700 euros, 800 euros, 900 euros.
Não, este o Serviço Nacional de Saúde, e não só o SNS, o sistema de saúde português, tem que levar aqui uma volta. Nós precisamos também de uma reforma, de adaptá-lo ao século XX, com o que vivemos. Nós temos um grande SNS e um grande sistema de saúde. Nós temos um sistema de saúde melhor até que o país, em média. E veja-se a evolução dos números, não é? A mortalidade infantil em Portugal. Nós estamos muito bem nos rankings do tratamento do cancro, das cardiovasculares, isto é, dos resultados, que é o que interessa para as pessoas. Mas temos muita coisa que é preciso melhorar. E, nomeadamente, é preciso criar condições para atrair os melhores para o Serviço Nacional de Saúde.
E essas condições hoje não existem?
É. Sim. Nos enfermeiros, por exemplo, nós temos outra coisa que é... os médicos cada vez são mais líderes de equipas multidisciplinares. Há assuntos que antes eram feitos só por médicos e que hoje os enfermeiros fazem muito bem, os técnicos de diagnóstico. É preciso também descentralizar tarefas. E o que nós, Portugal, precisa muito é de enfermeiros. Nomeadamente nos cuidados primários. Fala-se muito em médicos de família, claro que sim, mas precisamos de enfermeiros de família. E cada vez vamos precisar mais cuidados ao domicílio. Hospital ao domicílio, cuidados continuados ao domicílio, porque estamos a envelhecer. Não só esta história da pandemia nos fez lembrar os lares, as IPSS, esses cuidados que é preciso ter com os mais velhos. Connosco, caminhamos para lá e vamos precisar disso. Mas, se possível, em casa das pessoas. E para isso precisamos muito enfermeiros, muito mais enfermeiros. Nós, em Portugal, temos um rácio de enfermeiro por médico um bocadinho ao contrário. Nós precisamos de muito mais enfermeiros. E temos ótimos enfermeiros, como sabe. Tivemos até o primeiro-ministro.
Como é que se faz isso, então? Como é que os atraímos, então?
Bem, isso tem que ser, aqui em dois minutos não lhe vou dizer, nós temos o professor Nadia Nabib está a coordenar o grupo da SEDES da Saúde, que tem ex-ministros e com jovens quadros, e o presidente da Associação dos Administradores, o Alexandre Lourenço e outros, e vamos apresentar propostas nesse sentido. Eu penso que tem que haver basicamente aqui três ideias-chave. Autonomia da gestão e responsabilização da gestão hospitalar. Isto é, não pode ser tudo decidido no Ministério em Lisboa. Coisas de detalhe e pormenor. Isto é, no fundo, contratos, programa. Aquilo que se fez nas PPPs, que aliás resultaram bem, e por uma questão ideológica não se quer continuar, mas mesmo no sistema público, isto é, uma determinada administração e gestão tem um contrato com o Estado e tem que ter aqueles resultados com aquelas verbas. E depois tem maleabilidade e capacidade de decidir onde é que vão gastar, porque isto é uma coisa absolutamente impossível. É um bocadinho soviético até o sistema. E portanto, autonomia com responsabilidade. E depois, a própria gestão do SNS, o Ministro da Saúde tem que ser verdadeiramente o Ministro da Saúde e não da Doença. E por que não, em Portugal, ter, como tem o SNS inglês, um diretor, um responsável, um CEO, que gera o Serviço Nacional de Saúde, e o Ministro da Saúde poder se preocupar realmente com a prevenção da saúde. Nós temos que evitar que as pessoas fiquem doentes.
Sabe? Com qualidade
na velhice. Como melhor, que andem mais, que façam exercício. E isso ajuda à transição energética. Isso ajuda à transição digital. Ah, e já agora, por último, dizer isto que tem a ver com a transição digital. Que, aliás, na medicina está...
De forma muito sintética, por favor.
Eu acho que a transição digital é a grande reforma que nós vamos ter na nossa vida. Na reforma do Estado, na reforma da economia, dos serviços de saúde. Nós cada vez mais fazemos telemedicina. As pessoas só têm que ir ao hospital e ao centro de saúde quando realmente necessitam de fazer algo que a gente tem que palpar. Ou que tem
como quando se vai ao banco.
Um tratamento. Exatamente. E isso está a revolucionar. E a pandemia acelerou, não é? Este processo do Zoom é brutal. E isso é bom, porque isso melhora a qualidade de vida e vai obrigar a mudar os próprios serviços, a terem mais eficácia, melhores resultados, não é? No fundo é isso, para servir os outros, não é?
Álvaro Beleza, obrigado.
Obrigada.
Obrigado.